Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, pessoal. Começa mais um Energizando, episódio 110.
Hoje nós vamos falar sobre redes sociais e várias coisas legais também. O que, que é? Tá funcionando direitinho aí? Vocês não me... Vocês não ficam... Tô te falando.
É que o novo operador tá em fase de teste.
É, a gente tá com um operador em teste, um treininho ali.
Estamos em treinamento.
Tá certo? Mas vocês me avisam pra eu não ficar falando aqui, o negócio nem tá no ar ainda, caramba.
Tava no ar, só tava mudo o seu microfone.
Uai, então vamos de novo. Bom dia, pessoal. Começa mais um Energizando, o episódio 110 para registro, né? Vou deixar registrado aí. Hoje o nosso tema vai ser redes sociais. Vamos falar algumas coisas sobre redes sociais. Essa avalanche de redes sociais que tem que nem o The Flash consegue acompanhar. Vamos falar sobre isso aqui e outras coisas bem legais também. Então, fica ligado aí. Comigo, Nestablo Ramos, Baconzitos ali hoje no painel do Homem-Pássaro e ali de supervisor Plínio Perru. Vamos de música?
Vamos.
A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, jeito todo mundo curte. Energizando, potencializando o nerd. Vocês ouviram aí o tema de Johnny Quest, da abertura do Johnny Quest e dos créditos do Johnny Quest, que é sensacional esse desenho.
Bom.
E vocês ouviram aí também Esquadrão Classe A, o tema de Esquadrão Classe A, o tema original, que é também uma série muito legal, que você deve encontrar aí em DVD hoje em dia. É, e tem um filme também que é bacana que fizeram e tal. Eu acho legal esses filmes que fazem dessas séries, adaptando as séries pro cinema. De algumas séries eu acho bacana, assim. Que série dessa que você gostaria de ver adaptada pro cinema, Baconzitos e Plínio Perru, que ainda não fizeram? Vamos lá.
Nenhuma. Eu acho que série.
Sério? Você não
acho
gostaria?
Que série dos anos 80 tem que continuar a série dos anos 80.
Não, aquilo dali, assim, eu acho que aquilo dali é tão legal. Não...
Ele parte do princípio da regra dos 15 anos.
Ah, não. Eu acho que você reaviva o negócio, porque quem não assistiu a série antigona vai querer assistir.
Não, mas aí tem tanta coisa pra fazer, velho.
Mas, por exemplo, algumas séries que já foram pra... que era série e viraram filme. Perdidos no Espaço.
É, filminho mais ou menos.
Mas baita produção que fizeram.
É.
Tem aí, Esquadrão Classe A. Thunderbirds.
Thunderbirds foi o único que ficou bom.
Thunderbirds. Que mais? A Feiticeira ficou peba.
Pois é,
mesmo eu gostando do elenco, eu gosto do Will Ferrell e gosto pois também é. da
Mas
como é que é o nome dela?
A mulher do Tom Cruise,
né? É, a barba
do Tom Cruise.
É, a gente não, ainda tá cedo ainda, a gente ainda tá começando a esquentar o motor. Nicole Kidman. Ah, gostei. Uma série que eu gostaria de ver. É, eu gosto muito das séries do Irwin Allen, eu gosto pra caramba, tá? Mas uma que eu gostaria de ver era Terra de Gigantes e Túnel do Tempo.
Tá,
são duas séries que eu gostaria de ver.
Mas é porque tem dinossauro.
Não, Túnel do Tempo não tem dinossauro. Túnel do Tempo não tem dinossauro. Você tá falando do Elo Perdido. Já fizeram Elo Perdido também.
Pois é, mas cara, mas eu acho que...
Sabe o que eu gosto naquele filme do Elo Perdido?
A única coisa que eu acho que é ruim é porque é a falta de criatividade do cacete.
Ah, mas isso não é culpa da série,
coisas...
né, bicho?
Não, não é culpa da série, não tô falando isso. Tô falando, em vez de nem que o pessoal pegar as coisas novas, eles ficam só reenlatando o enlatado dos anos 80. Complica, velho. Complica.
Precisa ter uma equipe de criação. Mas vamos lá.
Não, vamos fazer coisa nova. Vamos fazer que nem eles fizeram ali o Monstros vs. Robô lá, dos Kaiju.
Que é cópia de série de filmezinho com história fraca.
Mas
é uma cópia de filme do estilo japonês lá. Não é? Não tem nada de novo naquilo. Mas os robôzão, os robôs gigantes impressionam.
É novo, é uma propriedade intelectual nova, não é? Vamos fazer uma parada nova.
Senta aí.
Aí, ô Plínio.
Ó, Acho massa pra caramba. É... Túnel do Tempo é muito legal. E eu acho que merecia ganhar aí uma série, um filme pra cinema. Terra de Gigantes também.
Pois é, eu acho legal. Eu acho, por mais que seja legal fazer remake, mas eu acho interessante colocar novo. Aí entra, né, a coisa de, ah, mas nem tudo é, já é releitura, já teve um parecido. Ah, mas sempre vai ter, né, cara? Até hoje você faz histórias românticas aí, mas no geral são releitura de Romeu e Julieta.
É tudo igual, né?
Ah, é tipo
tudo
assim, igual. É, alguém já escreveu, você... Não é que seja igual, mas é a velha história do... Nada se cria, né? Tudo se transforma. Você pega uma história, adapta, faz uma outra versão, uma versão contemporânea e tudo mais. Termina virando outra história, né? Não é basicamente a mesma coisa, apesar de passar do mesmo princípio, a partir do mesmo princípio.
Uma coisa que eu acho que acontece muito também, sabe o que é? É que você vê nessas novelas da Globo, por exemplo, eles eu não assisto novela, tá? Eu não assisto mais. Eu assisti na época que eu acho que tinha umas novelas legais. Hoje, pra mim, essas novelas só falam tudo da mesma bobagem. Então, só que eles gastam muito os atores. E o cinema também tá ficando assim. Tem muito cara que você traz, que você já tá acostumado a ver. Por exemplo, filme de caras bonachões engraçados. Você pode ter certeza que o Will Ferrell vai estar num desses. É, ou como é que é o nome daquele lourinho lá, cara?
Ah, tá,
eles mesmos sabem disso, tanto que agora no True Detective, na segunda temporada, um dos protagonistas lá, que eu esqueci o nome daquele cara ali, pô, hoje tá bravo.
Pô, mas tu hoje?
Tá bravo. Vai, lembra pra você então, vai.
Não, eu não.
Aí, tá bravo
porque
você,
eu não sei, não,
você,
eu não
vai.
Sei mesmo.
Tu também tá bravo também, não lembra, né?
Pois é.
Bom, mas vamos nessa.
Vamos pro inbox?
Vamos lá, então. Primeiro, mandar um abraço aí pro Theo Pinheiro, que tá ouvindo a gente aí, né?
É, abraço pro Theo Pinheiro.
Theo Pinheiro tá lá em Recife, terrinha boa. Tá ouvindo a Nerdzão.
Hugo Veiga. Mandou uma mensagenzinha aqui pra nós, que agora a gente vai... Infelizmente, a gente ainda não tá ainda com a abertura do
Nerdzão Inbox.
Mas, vai. Vai estar no próximo.
Tá bom. Diga a mensagem dele.
Então, o Hugo Veiga, ele fala que ele curtia a série que passava no SBT chamada de Voyager.
Pô, era massa, cara. Era de viagem no tempo também.
Sim.
Era legal, era de viagem no tempo, era um cara e um moleque. E eles viajavam no tempo. Eles tinham, eles tinham um aparelhinho que era o Omni alguma coisa. Não era o Omnitrix. Tá? Mas ele tinha um aparelhinho que quando a luz estava verde, estava tudo ok. Se a luzinha estivesse vermelha, lascou. Alguma coisa tinha que consertar ali no tempo, entendeu? E eles ficavam zanzando pelo tempo e tal. É uma série bacana.
Aquele negócio não devia detectar o Brasil hoje, né, velho? Porque senão a luz não apagava nunca, vermelhinha.
Eles nunca vieram pra cá.
Não, claro que não.
Eles nunca vieram pra cá. Era bem legal, assim. Era o cara, se eu não me engano, o cara que era era o garoto e o cara mais velho. O cara mais velho era o Phileas Fogg. Versão americana, não é a versão inglesa do Phileas Fogg, que é o cara do A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Então era uma série legal, assim. Eu acho bacana quando pega umas séries baseadas em alguma coisa da literatura e tal, eu acho bacana.
É, eu acho que o pessoal podia começar a fazer coisas fora da caixinha, porque agora eles estão fazendo muito refilmagem. É a mesma coisa que lançar o seriado dos anos 80 em filme agora. É tipo, tá faltando ideia. Mas tem uma pancada de coisa boa aí, em livros, em que podem ser adaptados. Game of Thrones tá aí pra mostrar isso também. É. E que a gente podia, que os caras podiam estar fazendo a coisa melhor, ao invés de ficar só no mais do mesmo, né? É que nem o Resident Evil 35, que daqui a pouco vai ser mais um.
Mas a galera já não assiste mais por causa dos zumbis. Eles assistem por causa da Mila Jovovich.
Lógico, mas pode fazer outros filmes dela. Pode fazer um filme que seja Mila Jovovich tomando banho de sol.
Não, não,
mas
tem que tomar um cuidado
com isso. Tem gente que pega no pé da Mila Jovovich e tal, mas ela faz vários tipos diferentes. Ela não faz só filme de ação.
Sim.
Ela tem uns filmes de drama, filme de ação, mas que não tem nada a ver com zumbi, que ela faz policial, ela faz uns dramas também. Ela faz filme de aventura, ela faz todo tipo de filme. Eu considero ela uma atriz, uma boa atriz. Mas uma boa atriz boa.
É, porque tem que ser boa. Mas tem que tomar cuidado com isso também, porque, por exemplo, botaram a Megan Fox no Transformer.
Não, mas aí foi só eye candy, é só um brilhinho lá pro povo ficar feliz.
Não, ok. Aí todo mundo pensou assim, Fox. Não, vamos fazer um filme pra Megan Fox. Fizeram aquele Garoto Infernal. O inferno de filme, velho. Você não viu aquilo, né?
Eu acho que eu vi, velho. É um filme que fica. É todo montado em cima das mulheres se pegando, da mulher sendo malvada e comendo os caras.
É.
E não mostra peitinho em lugar nenhum do filme.
Não?
Dela não.
Qual que é esse?
Garota Infernal.
Ah, então, ali
mas
é a chance.
Filme, velho, é pra ir pro descendo cacete, assim, aquele filme. Véio, quebra. Botar na mão do Cajuru pra quebrar o filme.
Ah, filme de bosta!
Do Caju, é.
Cajuru, é.
Do monstrão lá.
É, tem que ir pro fura-olho, velho, aquele filme. Pelo amor de Deus, velho, não assista.
Os caras, olha, você tá falando.
Mas que fizeram do... pra promoção, aí faz a mesma coisa, né? Vamos botar um filme pra promover a.
Pô, viu o pôster desse. Velho. O pôster desse filme, Mulher Infernal, né?
Sim.
O pôster desse filme, ela tá lindíssima no pôster.
Ah, mas o pôster era pra vender não, o filme.
Tá, o pôster, vai, o pôster. Falando do pôster.
Mas o filme
é que nem tirar foto nossa.
Ela tá, ela. Nossa, ela.
É que nem tirar foto nossa pra botar no pôster do programa Energizando. A gente contrata um baita
por
do
isso,
fotógrafo,
é
maquiadora,
isso,
tal, não sei o que.
Fica todo mundo lindo. Olha, desculpa, não é?
Fica todo mundo lindo, bonitão, passa o Photoshopão lá, velho. Rapaz, eu fico gato.
Olha, eu acho que não tem Photoshop no mundo ou fotógrafo que vai conseguir tirar uma foto da gente, assim, que a gente fique apresentável, não é? Por isso que a gente usa
tá
desenho.
Lançado, tá lançado.
É por isso que a gente usa desenho, cara.
Tá lançado desafio. Se você é fotógrafo, tem uma boa ideia e um olho bom, faça um milagre com esses meninos.
Se você tem que provar que, tu é o fotógrafo bala.
Eu acho que não rola, não. Mas
vem
tudo bem.
Pra cá,
vai,
que a gente
vai aí. Vai aí, o desafio tá lançado, então. Se você acha que você... tem aí, que é um fotógrafo que faz milagre, milagreiro, então fala com a gente aí, tá certo? Quem mais aí que tá, tem mais mensagem aí?
Cara, a gente tem que falar do...
Ah, sim.
Do evento lá, como é que é o nome? Eu esqueci.
Exatamente, tem um evento bacana
hoje. Banca Sem Parede, não é isso?
Banca Sem Parede hoje na cidade...
Que tá rolando, a gente tem só que achar aqui, porque a gente...
É, já tô abrindo aqui. Mandado aqui pelo Bruno Prosaico, ele mandou pra gente aqui o link.
Uhum.
Vou passar pra vocês, que é um evento que tá acontecendo hoje aqui na cidade. Vai ser muito legal ali no Conic.
Ah, é no Conic dessa vez?
É, no Conic.
É o cadê? A Banca,
Banca
Sem
Parede.
Ela acontece uma vez por mês, não é isso?
Sábado, 11 de julho, às 14 horas.
Às 14 horas no Conic.
Exatamente, lá no Conic.
Isso.
Aqui show eu vou soltar a página do evento pra vocês.
Uhum.
Certo? Ele mandou uma mensagem pra gente aqui: olá, nerds! Teremos o Banca Sem Paredes neste próximo sábado. Se puderem divulgar e energizando, ficaremos muito agradecidos.
Estamos
já está divulgado. Vou soltar aqui o link para vocês darem uma olhadinha.
Uhum.
Tá certo? Pessoal, esse Banca Sem Paredes é um evento muito legal, onde o pessoal vai para mostrar os seus quadrinhos, suas produções independentes. E aí eles montam ali na... ali no centro do Conic mesmo. O Conic ele é um prédio comercial, né? Sim. E tem todo tipo de loja lá. Tem loja de quadrinhos, loja de música, escritório de advocacia,
aquela...
cine pornô, tem tudo lá.
Não, e tem aquela loja que vende as camisetas doida, velho.
Tem, vai ser ali pela frente, ali mais ou menos.
Isso, tem... provavelmente ali na frente da Miguel Badia.
Da
galeria Miguel Badia.
Isso. E tem ali também, aí eu vou fazer um jabazinho pro brother meu, que é as lojas de skate que tem ali, velho.
Olha,
ai,
não é
dói,
complementando o seu jabá, você pode falar o nome da loja, não é só os skates, não são só os espetáculos, tem os caras que fazem manobras de skate.
Sim,
lá.
Tem a galera andando. Sim. Também, é. E eu, cara, assim, eu sempre comprei na loja dele, desde que lançou a loja, que é, como eu sacaneio, a Fun House, né? O cara botou Fun House, uma palavra só, e desde 1980, e bolinha, eu fico lá. E aí, como é que tá a Fun House?
O implicante, né, velho?
Rapaz, eu sou irmão
mais
novo,
mas é,
velho,
né, cara? Treinado, olha lá, é o caçulinha, né, cara?
Implicante,
é o caçulinha,
né,
ainda o caçula já é super protegido também, né? Ai, eu tô vendo a mãe do Beconzinho falando, vai, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele...
Mas tá... o menino vai se arrebentar no asfalto.
Deixa, qualquer coisa a gente passa a Mertiolate.
Não, rapaz, era pô, Mertiolate, velho. Mertiolate.
Não, mas ela não falava isso, era tipo um processo de vingança.
Não, Mertiolate era castigo, velho. Já era.
Já começava o castigo ali. Né?
Não, vou passar Mertiolate se você se estrupiar, hein?
É.
Tá bom, mãe, não vou fazer nada.
Não, toma cuidado que eu passo Mertiolate em tu, moleque.
Quais são os
resultados? Bebe o Mertiolate, vai. E não é Mertiolate, né? Quando você é criança, fala Mertiolate. o nome correto não é esse, mas pega, né?
Ah, é assim, acabou, é igual, não vem estragar minha infância, não.
Não, tem, mas tem umas coisas assim, que tem uns produtos, quando você é moleque, que eles adquirem um nome à parte, porque você, quando você é pequeno, você não pronuncia o nome direito, e às vezes você, claro, tipo, Metiolate, você fala, me dá uma Metiolate aí, não é Metiolate. Né?
Ah, então você chegava e pedia pra
eu aí, fontura, você fala, Metal, mas fala, tanto que eu falei agora, Metalite, mas não é esse mesmo nome. É.
Tá? Tinha um outro também que era aquela tintura de iodo, velho. Meu irmão, que era iodo com álcool. Aquilo lá batia.
Biotônico Fontoura.
É o que eu faço? Você pede Biotônico Fontoura,
velho. É, não,
velho. Biotônico Fontoura.
Mas então, hoje o assunto é
redes sociais.
E aí, o que a gente tá fazendo também?
Cara,
de bônus hoje, a gente tá, todo intervalo, a gente tá entrando lá no Periscope,
Periscope.
Infelizmente, na minha conta, porque a gente ainda tá fazendo a conta do Enerdizando no Twitter.
Porque tem muita coisa pra ser resolvida, né?
É, não, tem muita coisa pra fazer. Aí, então, estamos usando a minha por enquanto. E a gente vai... Tá todo break fazendo lá no Periscope pra você ver as besteiras que a gente fala fora do ar.
E o próximo é daqui a pouquinho, né? Ainda tem mais um ano. Tem mais quanto tempo aí ainda? Até o próximo intervalo. É, próximo tá em treininho, a gente tem... Vamos fazer umas perguntas difíceis pra ele, né?
A gente tem mais 5 minutos.
Então, cara.
33 segundos.
Essa ideia de falar sobre redes sociais partiu de um comentário que a gente tava aqui na. Que dia que era aquele, hein?
Quarta-feira.
Quarta-feira, a gente tava aqui na quarta-feira. Aqui na rádio, com o Primo Perru. E o Primo Perru tava passando aqui os bizus e tal, da mesa e tal. E a gente tava falando sobre redes sociais. Como nós somos dinossauros, né? Como elas são tão rápidas que a gente não consegue.
É,
não, tu também é. Você
não
também
sou,
é.
Não. Eu sou velho, é diferente.
Não, você também é. Não, eu não sou velho, eu sou retrô. eu aprendi com o Detona Ralph que retrô é velho, mas é legal.
É legal. Tá certo? E se for muito velho, conservado e legal, vira clássico.
Exatamente.
Não, não é nem clássico, como é que é o nome? É aquele.
Eu não sou vintage? Dinossauro, mas eu vintage? Gosto de dinossauro.
Não, que aqueles doidinhos ficam.
Vintage.
Vintage? Pode ser, vintage. Eu tava tentando lembrar, é um termo que os caras, aqueles ficam usando barba comprida, os óculos de madeira.
Ah, sim.
Eu não sei o que vocês estão falando.
Não, é um grupo de gente completamente...
Hipster.
É, os hipsters se amarram.
Hipsters?
Então, os hipsters se amarram nas coisas mais vintage.
É, o cara que pega, tipo, leva a máquina da datilografar pro Starbucks pra ficar digitando o texto, em vez de ficar levando o...
É mesmo, cara.
É, não, vem pinguinho.
Mas isso é uma forma de protesto?
Não, é fuma cocô mesmo, velho.
Metano, né, cara? É cocô de porco, não, assim, véio, metano
ali. Comendo capim. Os caras doidão que acham que tem que agora voltar lá no tempo. Aí os caras ficam vestidos de lenhador, com as barbas gigantes e achando que tudo que é só presta se for velho.
Pois é, aí a gente tava conversando aqui, aí eu falei assim, gente... Vocês conhecem o aplicativo tal? Véi. Aham, claro, mas o outro faz a mesma coisa. Não. É diferente, véi.
Não, e a gente pensou que era diferente. Porque, não, a gente pensou que era a mesma coisa, na verdade. Que era uma coisa estilo hangout e tal.
É, isso.
Né? A gente faz os nossos hangouts ali pelo canal do Nerdizando no YouTube. E aí, mas eu pensei, pô, mas tá parecido e tal, mas... Quando a gente estava aqui cumprindo o Peru, ele mostrou o Periscope pra gente e não é. E nós achamos muito interessante. Falou, vamos fazer uma brincadeira com isso aí. Vamos começar a fazer. Eu acho que vai ser uma ferramenta bacana pra gente conversar com os ouvintes, pra eles participarem e ver como é que é o programa de rádio aqui nos bastidores ao vivo, na hora mesmo, rolando.
Exatamente.
Né?
A gente já faz os background, né? Os por trás mente que a gente põe no YouTube, mas sempre fica depois.
É.
E aí o Periscope é ao vivo.
Ao vivo, na hora.
E a viagem é a seguinte, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui sentadinho começou com rede social.
Orkut.
Pegou o Orkut. Pegou, não, pegou pior. Pegou Mirk.
Não peguei.
Pegou ICQ.
Não,
Também não,
eu também
peguei.
Não usei. Sei qual mas
já existia.
Vocês não são nerds.
Eu já.
Vocês acabaram de perder a qualificação de nerd. De
não, quem mas você eu preciso, autoridade
eu
agora?
Preciso, porra, eu preciso justificar. Aonde eu nasci e me criei, como diz minha mãe, diz alguns amigos de infância, e me criei, não havia internet.
Ah,
então, eu saí de lá com 16 para 17 anos, isso em 2000, 2001.
Uhum.
Não rolava. Telefone foi chegar lá nesse período, em 2001.
Rapaz, onde é que tu se escondia?
Num buraco no interior do Rio de Janeiro, então não tinha. Então, por isso, eu sabia o que que era, porque uhum. eu tinha amigos da escola que já conversavam, via, inclusive, via, não... Vai no MSN, mas eu tinha que ir, aquela história de ir pra cidade pra usar Lan House, entendeu?
Então pega isso, olha, pega isso que o Plínio Pergun falou e copia pra mim, tá bom?
Então
não,
era...
senhor. Não, senhor, você não vai descobrir.
Não, deixa eu falar, é o IQC, né?
ICQ.
O ICQ, tá certo? Ó, esse ICQ. Eu conhecia, mas, cara, eu sempre achei rede social...
O Messenger tinha...
Não, o Messenger
não, aí
sim,
o Messenger já rolava.
O Messenger já também. É mais da minha época. Eu também não tive internet fácil quando eu era garoto.
Tinha o Yahoo Instant Messenger também.
Olha, a gente...
Tinha, mas eu não...
Inclusive, me desculpe, mas a diferença entre idade entre eu e você, ela não é muito, mas também não é pouquinho. Certo? É, já tá na hora?
Não, tem 50 segundos.
Então, peraí, deixa eu falar. Ó, 50. Então assim, eu comecei a pegar a partir do Messenger.
É, velho.
Só que eu sempre achei rede social uma coisa meio esquisita. Eu sempre achei meio esquisito, mas foi o seguinte, vamos falar das esquisitices depois do...
Sim.
É, porque não, a gente vai começar a falar agora e não vai dar. Já falta aí, menos de 30 segundos. Então...
Isso, eu só tava falando que a gente tem... A gente começou lá atrás, velho.
Sim.
Lá no...
Sim.
Quando tava engatinhando.
E ó, hoje também tem notícias do mundo paranormal. Aguenta aí que a gente também vai soltar algumas coisas. Coisas fantasmagóricas. Então aguenta aí que a gente vai voltar. Vamos de intervalo musical então?
Intervalo musical.
Então a gente volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando em você, junto com a Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
O operador treininha aí, ó.
É a sutileza de uma batida de trem-bala, um no outro.
É sutil, assim. Ele fala assim: ó, estamos de volta.
É isso aí.
Tora.
Rádio Estamos Federal, do jeito que todo mundo curte. Energizando, episódio 110. Uhum. Estamos no ar aqui falando sobre redes sociais e também falando sobre desenho animado. Vocês ouviram aí Thunder Tank
e o MacGyver.
MacGyver.
E a minha pergunta
o tema original do MacGyver, não é o tema que a Globo criou, que é o Rush. Não é aquele, é o tema original do MacGyver. Fala, Bimbo.
Não, eu ia falar do nosso tema hoje mesmo, assim, do que a gente vai falar hoje.
Então, assim, o que eu tinha falado, a gente terminou o bloco anterior,
uh-huh.
comigo falando que eu tinha umas coisas esquisitas que eu via em redes sociais. No Orkut,
sim.
tinha muita coisa esquisita que rolava lá. Eu ficava preocupado com aquilo, tanto que eu...
Fala aí, mano.
O que você tá falando baixo aí, cara?
Eu tô perguntando pro pessoal no Periscope aqui qual foi a sua primeira rede social. Manda pra gente aqui pra
comentar aí.
Aqui, debater aqui.
Bom, acho que a primeira mesmo que eu entrei de fato e mesmo foi o Messenger. Foi assim, o primeiro que. Definitivo, que eu entrei mesmo e assumindo, olha, estou no Messenger, entendeu?
É.
Ó, tempão atrás.
Ó, eu vou ter que aloprar, né, velho?
Aloprar? Não, entrega a idade desse veleaco aí que falou
não,
essa parada aí.
Não, o negócio
aí.
Não é esse, velho. O negócio é que eu sou nerd dodói e, tipo, early adopter de qualquer coisa, né? Eu era da época que entrava na internet discado.
Sim.
Mas isso eu também. Eu peguei a internet discada também.
Eu usava o telefone da minha mãe, alopradamente, né? Mas
tua mãe pagando a conta.
Antes de ter a internet, tinha as BBS.
Ah, você isso aí eu não.
Você ligava pro computador do cara, e no computador do cara tinha...
Que te dava acesso.
Tinha um servidorzinho lá, que você entrava em texto, aí, e aí você puxava arquivo, trocava arquivo, colocava mensagem, conversava com a galera, tinha uma salinha de bate-papo.
Eu sou mais velho do que ele, mas eu não peguei isso. Eu não peguei isso.
Você,
eu só, não, o meu acesso à internet. Não, mas eu vou te dizer, eu entrei na internet mesmo, de fato. Eu entrei no mundo, não só internet, mas essa parte de computador também. Eu só fui ser introduzido nesse mundo na década de 90. Foi no começo da década de 90. Foi quando eu comecei a ter acesso a ter um computador mesmo pra poder trabalhar. E entrar na internet. E, mas também era internet discada.
Uhum. O Hugo Veiga tá falando aqui, pô, eu falei das BBS.
Você falou da BBS. Dá um crédito pra ele,
Betozinho. Inclusive, aqui, ó, o...
Dá um crédito,
a Nádia falou assim, foi o Orkut... E o Vitor colocou aqui, foi o MSN, foi a primeira, o Lucas, aliás, falou que a minha primeira foi a MSN. Tá vendo? Então,
sim.
Que é uma galera mais pra cá e tal.
MSN, velho.
MSN foi ontem, é novo.
Não é tão novo assim, não.
Não, MSN é só pro pessoal que nasceu nos anos 2000, velho.
Então, hoje, por exemplo, o MSN ainda existe?
Existe, né?
Mas
ninguém usa.
Mas ninguém usa mais, né? Tipo, depois que entrou o Facebook, meio que...
Essa que é a viagem que eu ia puxar, né? As redes sociais, quando elas começaram, a maioria delas teve um tempo de vida muito curto, né? O Orkut foi alguns anos e morreu.
Mas também foi aquela supernova, né? O bicho brilhou pra caramba.
Usou, e aí neguinho fica, fica chateado e... Já fica, não quero mais ficar fazendo isso aqui.
Sim.
E vai pra outra, porque é a parada. Aí o Hugo Veiga tá falando que o MSN foi fechado uns 2 anos atrás. O MSN mas o Messenger existe.
O Messenger ainda existe.
Eles migraram todo mundo pro Skype, que a Microsoft comprou
o Skype. Ah, é verdade. Então. É, porque hoje tem essa parceria.
Olha, eu vou te falar, de todos esses que a gente falou até agora... Eu acho que o Skype, ele é um dos meus favoritos, assim.
O Skype, ele presta um serviço muito bom.
Ele é diferente. Ele tem um lance, ele não é aquela coisa assim, é uma coisa que você usa pra aquele... uma coisa específica, pra uma reunião, você quer falar com sua família, não é, sabe? Não vira, às vezes, muita palhaçada, por exemplo, que você vê em rede social, às vezes dá muita palhaçada
mas
também.
Mas é porque o Messenger, o Skype, ele não é... Eu não encaro ele como sendo uma rede social.
O Skype,
ele é um serviço. Um serviço de comunicação.
É porque ele era inclusivo, né?
É que nem o Google Chat, o Google Hangout, né?
Sim.
Tal, que é uma parada que você usa pra conversar ali ponto a ponto, pessoa com pessoa, ou pessoa com um grupinho de pessoas, pequeno e tal.
Funcionou muito bem, porque entrou nessa questão, principalmente, foi uma transformação, porque você agora ligava pra pessoa, quando você tem o Skype, você liga pra pessoa por vídeo. Foi a primeira. Mas ainda assim era específico. Você liga pra um. E parece que depois de um tempo você conseguia colocar mais algumas pessoas.
Agora você consegue, acho que são até 4 pessoas. Mas é.
Ainda assim, até 4 pessoas.
É, já o Google Hangout você põe 15.
Outras pessoas não podem te assistir. Só quem tá ali na brincadeirinha. Entendeu? É. O que já é uma grande diferença agora. E aí, nos últimos, posso dizer, 10 anos.
Sim.
Que deu um boom miserável de redes sociais. Uma explosão cabulosa. E de repente chegou, inclusive, o próprio Facebook passando a banda no Orkut.
Isso. O que acontece, né? Quando surgiram as redes sociais, tudo era febre. Então era a febre da rede social. Então era que nem quando começou a internet aqui no Brasil, que quanto mais endereço de e-mail você tivesse, mais nerd tu era. Então tinha uns caras que tinham 50 e-mails diferentes, não usava nenhum. Mas tinha 50, porque eu tenho e-mail do Pop, eu tenho e-mail do não sei o que, eu tenho e-mail do Hotmail, eu tenho e-mail do Chão, do Caramba 4, do Yahoo, Caramba 4. Você vai ver agora, hoje em dia... Mas a pessoa quer um e-mail só e sem spam.
Você, o que é uma...
Eu acho que essa explosão também de redes sociais e aplicativos e tal, é porque cada vez também a internet, ela facilita que você... A tecnologia está muito mais acessível de forma mais fácil e hoje praticamente qualquer pessoa... Pode criar um aplicativo, pode criar uma rede social. Tem redes sociais aí de gente que tá criando e tal. Mesmo que você não veja por aí, mas não significa que ela não exista.
Isso.
Ela foi criada por um cara ali no fundo da garagem dele, no quintal ali. Ele pegou e fez e botou lá. Não tá divulgando, mas pode ser que aconteça um patrocínio, alguma coisa. Bum, exploda também. Então,
eu acho que as proto...
Isso é muito legal.
As proto-redes sociais eram os... No Brasil, a proto-rede social foi as salas de bate-papo do UOL.
Do UOL, da IG.
Do UOL, da IG e tal, que todo mundo usava. que é, assim, não chegava a ser uma rede social, porque não era uma parada fixa. Você não podia botar lá um post lá pra outra pessoa e a pessoa tá offline e depois receber. Ah,
era uma rede social.
Era uma proto-rede social,
é,
né?
Tá, pronto.
E aí depois, quando começou a surgir o MySpace, que foi antes do Orkut, e o MySpace era voltado pra música, né? Uhum. Era voltado pra artista, então o cara botava o MP3 dele lá pro pessoal baixar, botava umas coisinhas, né, pra todo mundo, pra divulgar o trabalho dele, né, o MySpace começou assim. E aí começaram os caras a criar, criaram o Orkut, criaram o Facebook e tal, e várias outras redes sociais ali, início, né, que aí você tinha lá, você colocava, o próprio Blogspot eu considero uma rede social, porque você tá lá fazendo seu blog, compartilhando, que acaba sendo lá o seu assunto.
Mas aí você vai entrar no Blogspot, você vai ter os bloggers, os...
Exatamente,
Como é que era aquele? Blogão, flogão.
Porque o que acontece? Você chega lá e você... É, o blog, ele é um pedaço que o Facebook agora tem, que é a sua parede, né?
Aham.
A sua parede é um blog. Você tá colocando ali o que você quiser.
É verdade.
A maior parte das pessoas coloca besteira e coisa que não tem, que não agrega valor a nada, né? Mas no dia a dia mesmo, aquilo lá é um blog. É você colocando
suas opiniões,
compartilhando uma coisa tua, uma foto aqui, um videozinho de fulano aqui e tal, não sei o que. Aquilo lá é o teu blog. Uhum. A diferença do Facebook, do Orkut, do Caramba 4 é que você é apresentado por um baralhamento de todos os blogs de todo mundo que você conhece. Então é o post do Plínio, o post do Neto, o post de não sei quem, o post do outro, tudo um seguido do outro. Você não precisa ir mais pra lugar nenhum, você não precisa sair daquela página pra ir pra outra. Você vê na...
Você vai recebendo as notificações.
Na ordem que elas foram colocadas lá, né?
Porque eu vou ligar pra minha mãe pra ela ouvir esse papo, pra ela poder entender como é que funciona o negócio. Depois perguntar, por que que aparece pra mim aqui o que as pessoas colocam lá na página dela? Por causa disso, Dan Sonde, porque ele quer que você assista tudo junto.
Você conhece com a sua mãe lá no Rio de Janeiro pelo Skype, alguma coisa assim?
Não, por telefone mesmo. Por telefone mesmo, porque senão dá problema.
Você já se preocupou? já se preocupou em dar um notebook pra ela, com um Skype?
Não, nada, ela
pra
tem,
economizar,
cara. Poxa, ela tem 4 terrenos de mini fazendinha e 3 lojas de daquele Café Mania.
Já
viciada, velho.
Já apresentou pra ela já o Skype?
Já, ela
pra
conhece.
Pra economizar a tua conta de telefone?
Já, ela conhece. Não, mas a gente usa aquela operadora ruim. Judite. A gente usa essa operadora ruim porque você fala, gasta só uma preço de uma ligação e fala enquanto ela te deixar. Que agora tá no máximo 10 minutos, mas é isso.
É. Tá certo.
Então assim, eu apresentei pra velha, inclusive, mas o grande lance é que a estrutura toda que às vezes é necessária, ela não tem lá. E aí termina dando problema. Aí agora, a mamãe tá super se entendendo com o WhatsApp, né?
Ah, é?
É, então ela tá super se entendendo com o WhatsApp, tá super dando certo. Ela virou esses dias pra mim e falou assim, Plínio, você não acha que seria legal criar um WhatsApp pro seu pai? Eu falei, não. Falou, mas por que não? Falei, porque o velho tem 86 anos. Ele ainda liga o telefone, se o telefone touch, ele encosta na orelha e desliga a ligação. Não vai dar certo ele com o WhatsApp.
Pois é.
Mas...
Meu pai também é meio resistente com essas coisas assim.
Não, mas tem muita coisa assim que não tá agregando valor pra vida do...
Pra ele é...
pessoa mais idosa, tá?
É.
É. Por exemplo, a minha mãe só foi entrar no Facebook e começar a usar Skype quando teve neto. E a minha irmã tava morando fora. Por quê? Porque aí consegue ver as fotinhos, começa a ver, fazer ligação de vídeo pra ver o netinho que tá com saudade, quer ver, entendeu? Tem essa parte do serviço, que é muito importante. O que cada rede social faz? Ela presta um serviço. O Skype, ligações a longa distância de graça, né? Sem cobrar, usando a internet, com vídeo, sem vídeo. Já a parte do Facebook, ele é o seu blog pessoal, mas quando você entra, você vê o blog de todos os seus amigos embaralhado lá na ordem que eles colocaram. Então você tem, você tem isso, você tem, lógico, em cima disso você tem toda a parte de mensagens, né?
Sim.
Que inclusive hoje o Facebook separou, né, do seu celular, você tem o aplicativo do Facebook e tem
Vou dizer que me aborreci com isso aí.
Quando começou, ele veio cheio de bug, né? Esse foi o problema.
Uhum.
Mas pra você ver quão importante é a mensagem instantânea do Facebook. É tão importante que os caras fizeram um aplicativo separado pra não dar pau com o aplicativo do Facebook.
Uhum.
Que tava dando pau em alguns celulares e uhum. tal. E... É... Mas tem isso, tem as partes de mensagens, pessoa a pessoa, né? Um pra um. Tem as mensagens em grupo.
Sim.
Né? Que você pode ir lá botar um monte de gente começar a falar besteira. E tem o outro serviço que é as comunidades. Que começaram no Orkut.
Sim. E que o Facebook foi muito resistente.
Foi muito resistente. E era o que segurou o Facebook. O que segurou o Orkut até o final foram as comunidades. Você fazia lá uma comunidade de qualquer coisa. E aí, desde balinha chachá até carro e carros antigos, tinha foto de mulher pelada, tinha de tudo, né? E essas comunidades que traziam o povo, os usuários, e juntavam, seguravam os usuários dentro do Orkut. No momento que o Facebook começou a criar, que para eles as comunidades são as páginas, né?
Uhum.
Aí que degringolou, porque tava todo o serviço do Facebook de estabilidade, de... O overall, né, o serviço dele era mais estável e provia um pouquinho melhor layout, usabilidade, era melhor do que o do Orkut. O pessoal começou a migrar todo mundo pro Facebook quando ele abriu pro mundo. E o que segurava o pessoal no Orkut eram as comunidades. Na hora que eles criaram as páginas, pum, fica bom. Tchau, Orkut. Tanto é que agora já foi pro saco, né?
Inclusive, acho que o que mais se compara às comunidades do Orkut são os grupos mesmo.
Uhum.
Os grupos criados. Né?
É.
Que hoje você pode fazer os grupos abertos ou fechados.
Exatamente. Você temáticos. Faz lá o grupo que é o grupo... Eu participo do grupo dos Long Brothers, o pessoal que anda de skate no chão.
Aham.
Uhum.
Porque tem um que anda voando igual o hoverboard do McFly.
Bota a bateria, por favor, aí, pra esse sujeito.
Psh.
Bem aí, pelo amor de Deus, mereceu essa agora, mereceu.
A gente tem quanto tempo aí até o próximo bloco musical?
Tem 5 minutos.
5 minutos? Ele sempre faz 5 minutos, eu tô preocupado com isso. Ô, Primo Perru, antes da gente...
você pode olhar aí na sua telinha.
Porque a tela do notebook tá bem na frente do...
Cadê?
5 minutinhos,
tá aqui.
Tá aqui.
Tá vendo?
Tá certo. Ó, rapidinho, pessoal. Falar de mais um evento aqui, ó. O Mutley tá rindo da gente aí, cachorro safado. Mais um evento aí, beleza? Palestra com o tema O Crescimento dos Quadrinhos Nacional e Subprodutos e Oportunidades, com o Milson Marins, que é o editor da Pada. A Pada, pra quem a gente já falou aqui, é um grupo...
Os Pada são brother.
Cara, eles são brother nosso, e uma coisa que eles sempre merecem uma menção é porque eles são um grupo muito ativo na produção de quadrinhos em Recife. Então, o Pinheiro é de lá e conhece o pessoal da Pada. É um grupo que produz muito quadrinho e muitos eventos. Então, eles são nota 10, estão sempre de parabéns. Então, a gente vai soltar depois aqui o site deles pra vocês darem uma olhada. E o Milson Marins, que é um dos integrantes da Pada, ele vai pra esse evento hoje, que é o Game Challenge. Vai acontecer lá em Recife. Aliás, já começou, porque era às 10 horas. 10 horas, já tá começando o evento, já começou. Você que é aí de Recife, tá aí em Pernambuco. Vai lá dar uma conferida, porque você vai conhecer o pessoal que produz quadrinho lá, que são gente boníssima, material de primeiríssima qualidade. Então, tá aí divulgado, e é isso aí. Certo? Pshpim, é isso aí, depois do Lúcio.
Como meu pupilo aprendeu.
Demora, mas eu aprendo.
Escola para jovens superdotados do professor Pinho Perru.
Tá vendo? Aprendeu ligeiro, rapaz.
Fazendo escola, malandro.
Fazendo escola.
Nerd que é nerd aprende rapidinho. O problema é só conseguir ter a destreza pra fazer funcionar.
A parte física. Pessoal.
Então, assim, cara... Bom, não sei se dá tempo. Vamos começar falando disso. E no próximo bloco a gente vem com notícias paranormais.
Isso.
E a gente continua, tá certo?
Certo.
É o seguinte. O que vocês já viram de mais esquisito em redes sociais? Que vocês olharam assim e ficaram assustados mesmo. Tipo, olha, tu olhou e falou: caramba, fiquei preocupado com isso agora. Teve alguma coisa,
cara,
assim que vocês...
Em páginas, em
qualquer
coisa.
Rede social que você viu que você ficou preocupado. Não, falou, olha, eu acho coisa... isso
Tem umas coisas muito, muito estranhas, né? O Hugo Veiga falando aqui que tinha uma comunidade no Orkut que era odeio fazer número 2 fora de casa. Sacou? Tem uma galera. Tinha uma comunidade no Orkut que eu me lembro que era se eu não lembro, eu não fiz.
Sim, mas é uma máxima.
Sim. E aí tinha um outro que era assim, tipo, roubar balinha na loja americana não é crime.
Que coisa, cara.
Não, mas tinha umas sério, paradas na loja americana tem perdão de final, velho.
Não.
Não, eles construíram a loja de forma a você roubar balinha lá, cara.
Não, cara, não tamo... Pessoal, é o seguinte...
Não, nós não estamos incentivando.
A gente não tá falando pra você ir lá fazer isso,
não
pelo amor isso. de Deus, tá certo?
Não faça isso.
Tá, nem estamos ideia. Olha o Baconzinho dando ideia aí, nem estamos te dando ideia.
Eu tô falando das comunidades que existiam.
O comediante Léo Lins tem uma piada que ele diz isso, velho. Tanto não é pecado que nos 10 mandamentos tem lá, não roubarás, é um asteriscozinho embaixo bem escrito, exceto na loja americana.
A gente tem a galera mirim que ouve o Nerdizando também.
É, não
moleque,
pega,
vai.
Não pega.
Moleque
não
vai, pega a balinha lá e pega e vai dizer, eu ouvi isso no programa Nerdizando, seu.
Não, mas aí, ó, gente, tem alguém, ó, rolou um comentário aqui agora da Ivete.
Programa Nerdizando diz que no, pode.
Lá na Americanas, tudo induz. Eu não tô de sacanagem. A galera sabe que é.
Não, mas agora, peraí, eu não sei. As Americanas agora tem umas paradinhas de... Eles estão
de detector,
mas
eles
de detector. Antes até uma vaca podia entrar lá.
Não, mas
a vaca entrava e ninguém falava nada.
Não, mas eles não estão botando o detector de metal.
Não, na base
da linha. Por isso que eu tô falando. Não é pra você pegar uma blusa, não é pra você
correr
com um brinquedo.
Ou não, mas sabe o que eu faço?
É aquela degustação, velho. Tipo, sabe quando você termina de almoçar que o cara te dá o troco em bala? Sim, aí você vai falar, não, vou pegar uma balinha do restaurante, que você paga a conta do restaurante, mas eu vou pegar essa balinha aqui. Então ele comentou que não tem detector de bala no
estábulo. Eu não disse que tinha. Eu tô falando que eles estão mais seguros.
Não,
ou seja, antes o pessoal não levava, não era só bala. Podiam levar até outras coisas. Sim. Agora não é tudo que você leva.
Sim, mas nós estamos falando de bala.
E eu vou te falar, não faça isso, porque se não te faça. Pegarem... Se você te pegarem, você vai passar arretado, vergonha.
Vai passar vergonha, velho.
Certo?
O guardinha da loja vai te dar um Hadouken, velho.
Então o que acontece? Eu incentivo você a comprar as balinhas antes de você entrar no cinema. Compra as balinhas lá em vez de você comprar no cinema, que é um absurdo.
Eu sou um absurdo.
Tu vai comprar um dropzinho hoje a R$4,50 no cinema. Vamos pra música e a gente volta
daqui a pouquinho. Vamos pra música e daqui a pouco.
Então aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho, Nerdizando, potencializando o nerd em você.
Você está ouvindo Nerdizando aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite. Participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil. facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Rádio 110 de Nerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, transmitido aqui pela Rádio Federal todos os sábados a partir das 10 horas, das 10 ao meio-dia. A gente tá aqui com a galera do Nerdizando, eu, Nestábulo Ramos, ali no painel do Homem-Pássaro hoje, Baconzitos, também conhecido lá na certidão de nascimento como Diego Dil, Plínio Perru aqui com a gente. Os outros dois energizantes que não estão aqui hoje é o Bacon, também conhecido como Christian Dill. E a Carol Bernardo, que hoje eu queria que ela estivesse aqui, porque essa notícia é o tipo de notícia que ela gosta de contestar.
Ai, ai, ai,
é isso?
Bem, velho.
Fantasma e violenta mãe deixa a família britânica apavorada.
Putz, eu vi isso, tu me mostrou, velho.
Tá aí já na nossa fanpage, vou compartilhar aqui na fanpage da rádio também, pra vocês darem uma olhada.
Peraí, como é que é o negócio?
É isso mesmo, olha aqui a foto, tá aqui. Fantasma, violenta mãe, deixa a família britânica apavorada. Olha ali a foto do fantasma que o cara fez. Tá lá o fantasma mocadinho no canto ali do beliche. Tá vendo? Uhum. Quer mostrar pro pessoal do Periscope? Olha lá, ó. Olha aqui onde meu dedinho está apontando.
Compartilha no Face Treco também.
Aí, ó. Já tá lá. Então, assim, tá ali. Essa família, eles estavam sendo assombrados por esse fantasma, muito violento. Uhum. E a coisa começou a ficar, descambou de vez, resumindo, né? Começou a descambar de vez depois que o fantasma começou, segundo a esposa lá do cara, ela começou a relatar que estava sofrendo abusos sexuais do fantasma. Então, se você for dar uma olhada nas fotos, tem lá as marcas nas costas dela e tudo mais. Como a gente não sabe, né?
Assim, foi o fantasma ou foi o maridão que chegou lá?
Não, e ele disse na matéria. Na matéria ele diz que ele não tem nada a ver com isso, que ele não fez nada.
Uhum.
Mas assim, ainda mais.
Eu também diria.
Eu não acho que os britânicos estão mentindo ali.
Christian Grey.
Eu não acho, porque assim, já estão correndo risco de se expor ridículo, né? Cedendo uma entrevista pra uma matéria dessa, né? Mas, Pedro Perru tá se acabando aqui.
50 tons de cinza paranormal.
Não estamos. 50 tons de paranormalidade. Exatamente. Nós não estamos aqui para julgar, mas a foto tá aí para você dar uma olhada. Calada! Você tá aqui com uma foto. Tá uma foto aqui do suposto fantasma. Tá ali, a gente vai compartilhar. Dá uma olhada aí no facebook.com/programaenergizando ou no facebook.com/Rádio Federal. Dá uma olhadinha lá pra você olhar a foto do fantasma e você dizer pra gente o que, velho, que você acha.
Eu vou rir disso até amanhã. Fantasma violenta família britânica.
Uhum. Não, a
violenta,
esposa. Só.
A esposa. Violenta sexualmente. Pelo menos não é pedófilo, né?
Pelo menos, senão já ia pegar aí uns. Ia pegar uns 500 anos de cadeia. A família já gastou o equivalente a mais de R$500 com investigadores paranormais para resolver o problema. Mas parece que a coisa de fato se resolveu mesmo depois que eles chamaram os padres ali da região, que foram lá, fizeram lá um tipo uma sessão de descarrego lá, fizeram lá uma sessão de exorcismo, alguma coisa assim. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? A família parece que agora tá mais tranquilinha. Essa foi a última informação. Então, beleza aí, os Smiths. Desejamos que vocês tenham aí uma
boa sorte.
Uma boa paz. Sorte sem espíritos estupradores.
Ai, espíritos estupradores.
Tá certo? Então tá aí, dá uma olhadinha. Carol, depois vou mandar esse link pra Carol. Carol deve estar. Ela não tá no programa hoje, mas deve estar ouvindo a gente. Carol, vou te mandar esse link, dá uma olhadinha depois aí pra você dar uma olhada e dar a nossa opinião. Uhum. E avisando também que estamos chegando aí por um próximo Nerdizando Supernatural.
Por que nunca tem notícia assim, velho? Que é a fantasma que vai e abusa do marido. Eu acho que o marido ele aproveita. Ele se aproveita da fantasminha e não fala nada pra ninguém, velho. Ele fica quietinho lá embaixo da cama dele. Round 2, vambora.
Quando questionado, senta, o marido flipa. Disse que não, que ele não fez nada.
Tipo, elevando o poder até o cosmos, tipo, né?
Por que não rola a fantasminha mulher abusando do cara?
Ué, mas não
é
tem...
É só a fantasminha homem abusando das mulheres.
Nós, se o pessoal conferir lá no nosso podcast... Quando nós já fizemos programas voltados
para o
Sobrenatural, tem a mulher de branco, tem a mulher de preto, tem a mulher de tudo quanto é cor, aí nas rodoviárias da vida, no cemitério aí, pegando a galera. Uhum. Só dá uma olhada no programa lá que você vai ver.
Eu nunca tive uma sorte dessa.
Cuidado com o que você pede,
agora,
hein?
Agora, o
seguinte... Cuidado com o que você pede, diga.
Falando de rádio social, a gente esqueceu hoje de falar aqui...
Rádio social?
De rede.
Rede social, a gente esqueceu de falar das redes sociais da rádio e nossas, né?
Os aplicativos.
Exatamente.
A gente falando de rede social, esqueceu logo da
Rádio Federal.
Isso.
Tem o facebook.com/programaenergizando. Tem também o Twitter da Rádio Federal, @Rádio Federal. A Rádio _ Federal.
É, o único diferente.
Aí tem o Instagram, que é @Rádio Federal. Tem o Skype, que é Rádio Federal. Aí você pode mandar as mensagens pra nós aqui no ar. Eu tento ler. Ou
faço que nem o. Tamo ligado aqui.
O Hugo Veiga fala que eu. Que eu não leio, e aí pego a ideia dele e roubo, que é melhor ainda. E tem também o telefone 3522-6759, isso é DDD61.
Aqui, porque nós estamos em Brasília, Distrito Federal.
Uhum.
Né? Então fica à vontade pra você participar da forma que você quiser, como você quiser. A galera do Periscope já tá aqui.
Tá, eu tô
conferindo os nossos vídeos de bastidores e tudo mais.
Alucinando, estamos aqui.
O pessoal tá aí conferindo, se divertindo bastante, aproveitando aí os nossos vídeos aqui.
Então, e a beleza. Galerinha tá que manda coraçãozinho aqui. Aqui no Periscope a galera só assistindo.
Mas eles estão mandando coraçãozinho com os dedos?
Com os dedos. Porque também... a minha galera não é igual a você, não.
Vamos fazer outro jabá aqui. Essa semana agora, quinta-feira passada, a gente fez um hangout muito legal com o desenhista da Marvel, Mike Deodato. tá disponível lá no nosso canal do
Enerdizando. Aqui é Mike Delgado e vocês estão ouvindo Enerdizando.
O mega astro dos quadrinhos brasileiro que trabalha pra Marvel, Mike Delgado. A gente fez um hangout muito, muito legal. O hangout era pra ser de uma hora, acabou que a gente se envolveu ali, foi pra 1h40 de papo.
Foi 1h40 de
papo. Com a galera bacana participando lá no canal também, se inscrevendo, mandando pergunta. Foi muito legal. A gente fala sobre mercado, falamos sobre as séries favoritas do Deodato.
A gente falou de tudo, né?
Falamos sobre muitas coisas. Então, a gente já tá lá disponível.
A gente inclusive perguntou, teve ouvinte que perguntou no ar sobre o que ele tá achando da qualidade dos quadrinhos, das escrituras, o que ele tava achando dos seriados da Marvel. Ele fala de tudo. Né?
E outra coisa.
E lógico, né? Ele fala também dos trabalhos dele, os livros que estão saindo, os livros que.
Tá com os lançamentos aí, tá agora pro final do ano.
Esse mês, essa semana. Aliás, semana que vem.
Já estão lançando agora essa semana. E ele vai fazer algumas sessões de autógrafo ainda esse ano CCXP, ele estará. E no Fast Comics, também tudo no final do ano.
E também ele vai pro Anima Mundi também.
O Anima Mundi. Vai falar de uma palestra pra Wacom, é isso?
Uhum.
Porque ele usa o tablet da Wacom. Exatamente.
Ele usa Cintiq.
Cintiq da Wacom. E vamos mandar boleto aí pra Wacom também.
Claro.
Pessoal ficou se questionando, beleza, mas a gente começou com uma pergunta. Que a gente falou pro Mike Deodato. Deodato, qual os personagens que você gostaria de ver no próximo Enerdizando Super Trunfo? Pra quem não sabe, Enerdizando Super Trunfo é um programa especial onde a gente pega e colocamos personagens dos quadrinhos, de editoras diferentes pra sair na porrada. E ganha o mais preparado, não é o mais popular. Nós já fizemos dois programas assim. O primeiro foi Namor versus Aquaman,
que o Namor deu porrada em todo mundo. É. Inclusive que foi com participação do Mike Deodato.
Exatamente. Ele teve a chance de escolher qual o programa que ele participaria, porque o outro era do Batman contra o Homem de Ferro. E o Batman
que ganhou. Eu ainda acho que foi roubado.
Não foi roubado.
Foi roubinho.
Não foi roubado. Nosso sistema... Roubinho. Você sabe que no nosso sistema de avaliação não tem como... Não existe isso.
Eu acho que ele...
Não
que
tem
ele,
como.
Que ele fez o sistema de avaliação pro
Batman. Não, você participou e aprovou o sistema de avaliação. Ele fica tirando onda assim. Você
mas ele não tinha reparado que
tem a assinatura dele. Né? Tem a assinatura dele dizendo, aprovo. Tá certo?
Nem esse papo. Nada, não assinei nada.
Não assinei, vem com esse Nego papo, não, tudo. Viu? Nego tudo. E tem também, ó, o próximo agora. A gente fala? Falamos agora, não? Quais os personagens que ele escolheu? Ou não? Ou deixa como surpresa?
Deixa como surpresa.
Então fica como surpresa. Agora eu só vou te dizer: é Marvel contra DC de novo. E são dois personagens muito legais. Eu acho que esse vai ser um desafio barra pesada, porque eu acho que, assim como o Batman e o Homem de Ferro, eles meio que se dão uma anulada um ao outro.
É, o Veiga tá falando aqui que foi roubado demais, que o Homem de Ferro ganha fácil. Tá
vendo? Ganha lá no meio da turma dele lá, Hugo Veiga. Só porque virou personagem de quadrinho agora, ele fica aí tirando onda, tá certo, Hugo Veiga? Então é isso aí, vamos lá então. Redes sociais. Tu falou o que você tinha achado, o que você tinha achado. O Baconzitos falou, né? Você falou o que você tinha achado de mais esquisito?
Não, cara, eu sempre achei muito esquisito algumas coisas de comunidade, principalmente quando se trata assim de muita violência. Eu acho que o ruim da parte da rede social é que ele começou a compartilhar muita foto de gente morta, e aí ele começou a criar grupo, velho, pra.
Mas
pra disseminar esse tipo de.
Mas eu acho que essa é uma das belezas da internet. Que você vai achar lá o seu nicho. O bando de desajustado que gosta das mesmas coisas que você gosta.
Sim.
Entendeu?
Desajustado.
Velho. O cara que gostar de ver fotos de cadáver é.
Desajustado. Você tá sendo bonzinho, né?
Eu tô sendo bonzinho porque acontece.
Com miolo espalhado, com entranhas correndo pela rua.
Nossa, não, eu acho que a liberdade é uma coisa bacana, você tem que saber aproveitar. Agora, o pessoal dá uma exagerada em algumas coisas. Mas assim,
eu concordo com isso. Isso é a beleza da internet, da democracia, de não sei o quê. Beleza, mas eu acho estranho.
Não, é estranho.
Mas a internet não é democrática porque tornaram ela democrática. Ela é democrática porque ainda não existe um xerife pra botar.
Não, e nunca vai existir.
Tá? E nunca vai existir.
Não é que então, não tá faltando gente querendo fazer isso.
Não é porque ela não é democrática porque fizeram ela assim. Sim. Ela é democrática porque o meio tornou ela assim.
Não, existe como ela foi criada pra ser...
Não fica esperando que o Wyatt Earp vai aparecer lá e o xerife lobo.
Exatamente, pra ela não ser controlada. Uhum. Entendeu? Você, lógico, que tem muita gente que acha que se você tá na internet, você está lá no livre, você pode falar o que você quiser, onde você quiser. Vírgula.
É. Se você tem consequências. Se você tá no
Facebook, você tem lá as regras de conduta do Facebook. Se você tá no fórum de qualquer coisa, de qualquer site, tem lá as regras de conduta do site. Porque você tá usando o site daquela pessoa, daquela empresa, e aí a empresa fala, não, pra usar aqui, você tem que seguir esse molde. É, por isso que tem tantos moderadores por aí, né? E o que a gente tava falando também das redes sociais, né? A gente falou bastante de Facebook, falou bastante de Orkut, de MySpace, mas a gente não falou da outra área de serviços, que é a galera que tem aqueles o Reddit da vida. Sim. Que é um billboard, né? Um lugar lá onde você vai colocando os seus links para as coisas que você achou legal, e os outros caras que gostaram vão clicando e vão votando pra cima. Uhum. E quem não gostou, quem acha que não adiciona nenhum valor, vai votando pra baixo. Ou só porque é otário mesmo, vai lá, dá um negativo, né? Mas tem também as paradas do celular, né?
Sim.
Os apps do celular, que agora isso. É o boom disso aí.
E aí é que a gente queria dar uma passadinha rapidinha nisso, porque a gente até agora falou das redes sociais, mas não chegou nos apps.
Não.
Ainda não chegou nos
smartphones. Antes de ir pros aplicativos, pra encerrar as redes sociais, só ler o comentário aqui da Irene, lá de Marília, de São Paulo. Opa, oi. Ela disse que... ela disse, minha maior preocupação é com o meu filho. Então, assim... Dona Irene, então fica mesmo ligada, porque como a gente já falou aqui, não existe um xerife na internet, então...
É, o xerife tá dentro de casa.
Exatamente.
Entendeu? Uma coisa que assim, eu sempre falo, eu inclusive falo pra minha irmã, que tem uns 4 filhos, e eu falo pra todos os colegas que tem filho em casa, eles falam, pô, e aí, deixa acessar a internet? Deixa, velho. Ah, mas aí vai ver coisa ruim, vai ver pornografia, vai ver fotos e tal, não sei o quê. Vai. Se você deixar, vai. Ah, mas tem que alguém controlar. Tem. Você. Quem vai controlar é papai e mamãe, velho. Foi mal. Desculpa. Entendeu? Não tem censura na internet. Não tem... E a censura na internet tá ali no pai e na mãe. Tá aí no tapa na orelha. Entendeu?
Ainda é um ótimo responsabilidade. Senso de controle.
É a responsabilidade é do pai. A responsabilidade de educar filho é do pai. Não é do governo, não é da televisão,
escola.
Não é da censura, não é da escola.
Largo é do doce, pai. Meu amigo, largo doce. Exatamente. Não é do professor, é do pai.
Não, foi mal. Foi mal falar isso, a ouvinte tá preocupada com o filho e tal. Tem que estar preocupado mesmo e tem que estar presente, tem que estar de olho.
Sim.
Entendeu? Existem programas que você filtra ali a internet, o que pode acessar, o que não pode acessar. Vai atrás desses programas, vai atrás dessas coisas, instala ali e fica de olho.
É, o Lucas comentou aqui, sentar e conversar. Sentar e conversar é sempre importante.
É a melhor forma.
A gente leva na brincadeira, a gente conversa sobre algumas coisas aqui, a gente, né? A gente faz as nossas palhaçadas, mas a gente tem os lances que a gente fala. A gente toma cuidado também. Toma cuidado com coisa séria. Então, assim, conversar é muito bom. Você precisa conversar.
O diálogo.
Mas essa educação. É, mas assim, cada pai é que sabe ali dentro de casa o que funciona e o que não funciona. Exatamente.
Cada pai sabe o filho que tem.
A única coisa que nós podemos dizer é: prestem atenção e fiquem de olho, porque tem muita coisa esquisita acontecendo em redes sociais. Na internet como todo.
Só pra complementar, Neto, a sua parte, mas eu acho que assim, como método preventivo, sentar e conversar sempre funciona.
É sempre
melhor. Agora, como método punitivo, que aí é depois que a coisa já aconteceu, aí é mais relativo. Mas, como diz um colega meu, ali jogar um chinelinho não faz mal, né?
Mas enfim, velho, Havaiana de pau.
Dá uma Havaiana de pau ali de leve, um travesseiro de preda, não. Mas conversar é sempre importante, porque as redes sociais, elas realmente estão um bocado unlimited.
Aí qualquer aquele negócio, né, velho? Você entra no Google.
O Lucas comentou aqui, descer a mão mesmo.
Você põe qualquer coisa. Qualquer termo que você procure, ele vai achar uma página que tem lá.
Sim.
Entendeu? Se você entrar no Google lá e botar foto do acidente aéreo, não sei o quê, vai estar lá, velho. foi mal. Por quê? Porque é notícia, tem site de notícia que colocaram, tem jornal aqui, hoje em dia, que se você pega aqui na banca de jornal, pega o jornal, compra, torce, pinga sangue.
Pinga sangue.
Sacou? Então, tem audiência, o pessoal tá colocando isso lá, não é pro seu filho? Não é pro seu filho, mas aí você tem que conversar com ele, dar, explicar que existem coisas que ele não pode ver, que se ele ver, vai perder sono, vai ter pesadelo, vai... que não é legal pra ele. Quando ele ficar mais velho, aí ele pode querer ver ele.
E aí eu vou até fazer...
E se nada disso funcionar, tira o videogame do moleque e manda ele lá pra fora jogar bola.
Se não funcionar... E aí eu vou fazer um comentário que a Gi... chinelada nele. A Gi Furlan comentou aqui agora. O problema é que muita gente... Eu vou mais ou menos, tá, Gi? Porque já deu uma passadinha aqui, eu perdi. Mas muita gente não tá sabendo dosar o que eu devo compartilhar.
Ah, esse é o maior... Esse é o maior câncer... Da mídia social, da rede social. Porque ninguém acha que é legal compartilhar a foto da criança com problema de genético, ou com catapora, ou no hospital, e falando, ai, compartilhe se você tem peninha. Aí vai aquela imagem horrível, ou da criança passando mal, ou de uma pessoa num estado deplorável, foto de criancinha com fome e tal. Cara, compartilhar isso aí não vai agregar valor a nada.
O Facebook não vai dar um real pra cada compartilhamento. Não.
Sabe o que eu acho válido? Às vezes você abrir uma... fazer aí um financiamento coletivo pra você conseguir comprar, por exemplo, medicamento, por exemplo. Sim. Tá
beleza.
Certo?
Financiamento, isso é uma ideia bacana. Coletivo é perfeito. Agora...
Eu acho que funciona muito mais.
Ah, até porque, no geral, agora, fotos a gente já recebia de spam no e-mail, né?
E tem outra coisa. Delas. Não tem como você acreditar. Não tem como, assim, não tem como você acreditar, porque tem muita mentira. A mentira é a casa da... o Facebook, as redes sociais, é a casa da mentira. A mentira não corre solta.
Eu não tô no meu Facebook pra ficar recebendo foto de criança abortada,
velho. Pois é, ainda tem isso. Ah,
eu acho que tem
muito cristão,
tem jeito certo de você fazer
isso. Tem muito cara que eu conheço que é cristão e tal, completamente contra o aborto, e vai lá e fica botando foto de criancinha abortada, velho.
Ah, e sem contar aquelas boas e velhas, né? Se você é de Jesus, você compartilha. Se você não é e ama o diabo, então só fica olhando. Ah, se lascar!
Então aí, dona Irene... Então,
isso aí
fica de
é
olho.
Um bullying digital.
Isso é um bullying digital.
É um bullying.
Eu não tô entrando no Facebook pra ver foto de pessoa.
Como assim bullying digital? Ele serve cafezinho.
É o trolling. É o trolling digital.
Tô te zoando, cara.
Sacou? É o cara que vai lá e põe uma escatologia dessa aí. Uh-huh. Vamos botar aí. Vamos dizer o que é mesmo. É merda. No Facebook. Pra assustar os outros. E aí ninguém vai na malandragem, fica colocando e fica... Fica
se aproveita de inocência, né?
Se aproveitando e fazendo. E acaba que, pela inocência dos outros, o pessoal vai compartilhando uma imagem horrenda achando que tá fazendo algum bem. E não, você tá simplesmente compartilhando.
Você tá tirando crédito.
Não, você tá
compartilhando. Do pessoal que faz uma coisa, que tenta fazer uma coisa pra ajudar. Você tá prejudicando.
Não, eu acho também assim, se você quer fazer uma campanha pra acabar com a fome na África, não precisa ficar botando foto do menininho com a mosquinha pousando no olho.
Faz um financiamento coletivo.
Faz um financiamento coletivo, pede dinheiro e faz o negócio direito.
É isso aí.
Olha aí, ó. O Paulo Juarez, lá do Chile, ele disse que a Natália Barbie parece com a Julianne Moore.
Ti,
tá bom,
lê,
Paulo.
Ganhou, malandrão.
Tá bom, Paulo Juarez. Ele já tinha falado que a Carol parece com a Sigourney Rivers.
Uhum.
E agora ele está falando... Eu quero ver quando ele chegar na gente, com quem ele vai dizer, com quem a gente parece.
Fish.
Toma cuidado, hein, Paulo Juarez. Você tá aí no Chile, mas a gente manda aí uns ninjas te pegar. Vamos de música? Vamos lá, a gente volta daqui a pouquinho, energizando, potencializando o BR em você, Rádio Federal, junto com o mundo curte. Federal, do jeito que todo mundo curte.
Estamos de volta.
Estamos aqui o Energizando, potencializando o nerd em todo mundo que tá aí linkado na gente.
Uhum.
Beleza, vocês ouviram aí Queen. Com Fred Mercury mandando bala. E antes disso, o que rolou? Piratas do Caribe. Muito legal, essa música de Piratas do Caribe é bem legal. Isso é o quê? É John Williams?
Não.
Piratas do Caribe é o...
Ai. A gente já falou aqui, já.
Calma aí, que agora tá...
A gente já falou aqui.
Eu não sei qual
foi. Hi, Beconzitos, pega no tranco.
É que Piratas do Caribe, ele Ai, como é que é o nome do cara, velho? Tá vendo? O Tico e o Teco tá dando problema agora.
Tá, enquanto você lembra aí, deixa eu fazer dois comentários aqui.
O Jack, que tava participando aqui, Jack Milson, ele comentou: a minha primeira rede social foi o ICQ. Ele pegou o finalzinho ICQ, do ICQ. E a Gi Furlan comentou: peguei a transição entre o ICQ e o Orkut. Eu peguei o finalzinho do ICQ e o início do Orkut. Provavelmente também ela era uma das pessoas que se acabavam no Messenger, no MSN, mas enfim, MSN Messenger. E aí a gente vai entrar no, nas questões de aplicativos, porque até agora nós falamos de redes sociais, mas estávamos falando...
Ah, mas espera aí, rapidinho.
Boa parte, tá bom.
Desculpa, não, pode terminar, pode falar.
Mas a gente falou basicamente para computador,
sim,
as coisas que estavam ali no computador. E aí entraram os smartphones.
Sabe por quê?
Eu não disse
o que foi que eu já vi de mais esquisito.
É verdade.
Eu ponho smartphone como computador, velho. Que hoje em dia, essas coisinhas que a gente carrega no bolso, tem mais poder de processamento do que... Assim, e quando eu falo mais, é tipo 10, 15, 20 vezes, 30, 50 vezes mais poder de processamento do que a nave que levou o homem à lua. Então isso aí é um computador, isso é pequenininho, véio. Só a tela que é pequena, porque o processador é do mesmo tamanho.
Sim.
Mas qual foi o seu
mais bizarro?
Então, pior que eu já vi um cara ameaçando um cético num fórum, tá certo? E o cara não acreditava em magia, essas coisas, e o cara disse que ia soltar lá umas criaturas demoníacas em cima dele.
Um Xadalu?
Ia soltar um Xadalu em cima do cara. Só que ele não tava falando... A forma como ele falou foi muito esquisita.
Uhum.
Não era tipo um cara levando na brincadeira ou falando uma coisa. Eu achei isso muito, muito esquisito. Muito sem noção também. Então, isso foi uma das coisas que eu vi assim, mais esquisito.
Papos da meia-noite.
É, tipo.
Vem tudo que acontece.
O cara é tipo um Bento Carneiro, saca?
Vigia esse que não acredita em mostrar pra ele suas presenças.
Bento Carneiro, vampiro brasileiro.
Vigia de madrugada, tira-lhe o sono. Estrupa ele quando estiver dormindo.
Exatamente, isso.
Papo cururu na beira do rio.
Foi isso.
Não lava o pé.
Entendeu? Mas vamos lá então, agora...
Redes sociais, smartphones.
É o que agora?
Aí, meu amigo, entrou numa via... Que é uma highway onde a galera anda 200 por hora.
Mas é o grande boom, né? Foi o mesmo boom. Exatamente. Que rolou das redes sociais quando começou. A internet chegou aí na casa de todo mundo. E todo mundo tinha um computador e começou a usar. Aí surgiu o Orkut, o Facebook, o MySpace, 50 milhões de outros diferentes.
Twitter.
E aí o Twitter entrou... Foi o primeiro app pra celular, foi o Twitter, que foi criado. Por isso que é 140 caracteres, ele foi criado pra usar SMS.
Sim, do tamanho de um SMS.
Exatamente, por isso que usa 140, que é o nome da pessoa mais o texto. Então, aí surgiu essa... foi o primeiro app pra celular, que não precisava nem ser smartphone. Mas esse é o grande boom agora, tudo é smartphone, tudo celular, tablet e tal. Por quê? Porque são os portáteis.
Exatamente.
São os portáteis, você leva com você pra onde você quiser. O Facebook, o Twitter, ele ganha muito com isso. E aí, vamos lá pra mim também pro Instagram, que é o pessoal lá no meio da casa do chapéu, tirando foto, usando o 3G, o celular, pra mandar, olha aqui, o pôr do sol na praia de Guanabara e tal, e... Saca?
E aí começa a entrar, aí não só esse de postagem, e aí terminou sendo muito mais rápido. Eu vou te dizer que eu acho que hoje basicamente ninguém mais usa o Twitter, por exemplo, no site. Eu acho que eu ainda deixo a aba aberta por pressão psicológica, porque não usas. Mas enfim.
O Twitter, eu durante muito tempo usei ele com um app que não era do Twitter.
Olha aí, sim.
Um app terceirizado de uma outra empresa, que depois o Twitter comprou, que organizava os tweets melhor. E aí esse app aí, ele juntava, ele entrava no Twitter, ele entrava no Instagram, ele entrava não sei o quê, e juntava todos os apps num só. Aí você tinha lá, agrupava, né? E eu acho que é isso que é o hoje em dia, os apps para celular, que eles te vendem, não é uma rede social, mas um serviço.
Sim.
É um serviço social agora.
E aí entra os serviços de promoções e necessidades de like, que é o Instagram.
Sim.
Que é onde você posta de tudo.
desde comida e etc. Aí você tem o Twitter, que você posta uma ideia curta, breve, e pro conceito de seguidor. E aí a gente entra no conceito de seguidores. Agora já não são mais amigos,
isso.
São completamente seguidores. E tudo é seguidores.
Sim.
Aí entra coisas como o APPN, que é o Happening, né? Happening, que é um conceito de seguidor quase psicótico. Não, é porque ele identifica a pessoa que tá perto de você e quantas vezes você passou por ela.
Exatamente. E aí tem os outros aplicativos de mídia social que são mais taradinhos também.
Que são os taradinhos.
Que é o cara vai lá, o como é que é o nome dele, daquele que você faz o...
Tinder?
O Tinder.
O Tinder,
que é a versão... Que é a versão... heterossexual... De um aplicativo que foi criado primordialmente para homossexuais.
Eu não sabia disso.
O Tinder é a versão hétero de um programa, de um app originalmente homossexual. Ainda existe o homossexual, a versão só para homossexuais, que é exatamente isso. Você encontrar alguém para você dar uma... e ir embora.
Um pente rala.
Rapidinha, tchau e benção.
Sabe o que eu curto bastante? É o Pinterest.
Pinterest também.
Eu acho ele muito interessante.
Muito legal.
E eu posto sempre ali os flyers do programa e os meus trabalhos também, as minhas artes e tal. Eu posto lá e a galera gosta muito. Então você pode criar uns painéis legais de imagens, você pode criar painéis sobre viagem, sobre restaurante, sobre livrarias, livros, quadrinhos. E você vai postando as coisas ali, das fotos que você tira. É uma chance de você poder ver ou o trabalho do cara ou as coisas que ele curte, que ele fotografa e coloca lá. Eu acho o Pinterest muito legal.
Sim.
Me procurem lá, né? Estábulo Ramos, pra vocês darem uma olhada nos meus painéis, estão lá também. É isso
aí. E aí termina caindo nisso. E aí vou falar, pegando nessa coisa do Tinder, que o Tinder, o APPN também. A Gi Fulano tá dizendo que conheci meu namorado no Tinder, poxa. Mas pegou a safra boa do começo, sim.
Safra boa do começo, não. Tava ali de queredeira.
Safra
mesmo.
Boa do começo, não? Quer dizer pegando... que o namorado dela não.
Não, ela tava ali querendo conhecer pessoas pra fazer umas coisas sem muito.
Sem compromisso, foi malandro,
fez o serviço direitinho.
e ganhou. E eu não sei se vocês sabem, existe o Tinder.
Sim.
Existe o Tinder.
Tinder?
É que é pra coisas mais. Grupal.
Ah, é pra fazer o...
Pra fazer safadezazinha.
Pra
fazer safadeza em grupo. E aí, pra avaliar as pessoas, tanto no Tinder quanto no Facebook... Não, mais no Facebook, né? É o Tinder da suruba. Muito obrigado, Gifulano. Pra fazer essa questão, teve o bom e velho Lulu, né?
Lulu.
Que era o das mulheres pra dar nota pros caras.
E aí os caras iam lá, faziam uma conta de mulher no Facebook.
No Facebook.
Entrava no Lulu pra ver qual era a nota que eles tinham.
Sério, fizeram isso?
Sério, tinha um aplicativo.
Que coisa deplorável,
e as mulheres botavam as hashtags lá.
Sério mesmo? Tá de sacanagem.
Não, sério.
Botava lá, pinto pequeno. Botava, faz massagem.
Se veste com pressa. Não, era tipo assim. Eu quero pegar, tô conhecendo um carinha. Deixa eu ver o que as mulheres acham dele. O que as últimas namoradas falaram. Pois é, rolou. Tentaram fazer um de homem, mas a gente já faz isso na mesma barra.
Você não gosta? A viagem é a seguinte, homem faz isso, já tem uma data.
Sim, só alguém faz isso na mesma barra.
Não, mas não é desaprovante, tipo, homem pode, mulher não pode. Não, é deplorável de qualquer jeito. Seja homem ou seja mulher, eu acho isso muito esquisito, cara. Tá aí outra coisa esquisita também.
Pois é.
O negócio é o seguinte, velho.
Os negros já não levam a sério o negócio, né? Já não levam o relacionamento a sério direito.
Mas,
aí tu começa a levar, descambar pra esse lado.
Você tem que ver que... Aí é que o negócio
aí, ninguém. Aí a Gi tá comentando nada, aqui, né? A melhor parte foram as mentiras que dava pra descobrir quem foi a namorada, a recalcada que falou.
Aqui é a viagem, sacou?
Entendeu?
Porque rola isso também, sacou? A mulher termina com o cara e vai lá no negócio e fala, ele tem pinto pequeno, ele ronca.
Dorme
ele,
mal, não respeita a mãe.
Peida pra caramba, faz não sei o quê. Queima o filme do cara. Eu tenho um colega, não vou contar quem é. Que a mulher dele falava que o bicho falava pras amigas até que ele ia dar brocha, pra as mulheres não crescerem um olho pra cima dele. Pra você ver o nível. Entendeu? Tem o lado que uma recomenda para a próxima, falando, segue aí a próxima da fila, ó, esse cara aqui é legalzinho, mas tem as outras que falam assim: não, rapaz, esse cara aqui é brocha, não olha pro meu.
Não, não pego mais, mas também ninguém pega.
Exatamente, faz o caixão do cara.
É, exatamente.
O Hugo Veiga aqui, ele tá até falando que o Tinder é o Em Nome
Vamos
do Amor.
Vamos ter que mudar a classificação indicativa do programa.
E aí, esse monte de redes sociais, aí começou. E aí veio o WhatsApp.
Sim.
Que faliu o SMS, basicamente.
É, o WhatsApp, os caras fizeram um esquema muito sinistro, sacou? Porque não só falou faliu o SMS local, ele falou faliu o SMS internacional.
Uhum.
Porque aí o WhatsApp eu comecei a utilizar pra mandar esse tipo mensagem pro cara do outro lado do Atlântico, sacou? Esse foi o esquema. E comecei a usar por causa disso. E, cara, o WhatsApp também depende. Eles fazem uns grupos do WhatsApp. Tem uns grupos do WhatsApp que é pior do que...
A Deep Web.
Não, pior do que o Facebook, velho.
Tem uma de longe.
Não, porque fica só uma... É corrente, se você não compartilha, curta, e aí Jesus vai fazer não sei o quê. O outro é trago amor em 7 dias...
E vou dizer mais, se você faz parte de algum grupo onde está o Hugo Veiga, todos os dias pela manhã, dê bom dia a ele adora.
Ah, é? Só entrei aqui pra dizer bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem 60 pessoas no grupo, todo mundo dá bom dia, de repente você abre, tem 60 mensagens. Cara, o Hugo adora, o Hugo adora.
Não, mas tem uns comportamentos de grupo, assim, que são meio retardados, né, velho? Desculpa usar a palavra retardado, por isso que nem cabe, mas é meio...
É meio dodói!
É meio dodói da cabeça, sacou? Porque qual que é a viagem? Pessoa que entra no Facebook, no grupo, eu só entrei aqui hoje pra desejar bom dia para todo mundo. Vai catar o que fazer. Aí o outro, não, só tô passando pra dizer boa noite.
Porque o cara não quer ser esquecido, velho. Ele não passou o dia inteiro, ele falou, pô, não quero ser esquecido aqui, só pra vocês não me tirar do grupo. Porque também tem essa, né? A galera que não aparece no grupo, daqui a pouco o administrador vai lá e lima. Não, vai ficar aqui só de voyeur, a gente arranca.
Não, mas aí depende também. Se tem, por exemplo, pessoal, isso mesmo. O pessoal fez lá um grupinho da família e tal, não sei o quê. Era tanto spam. Spam, velho, spam.
Vem da família, cara.
Não. Eu falei, tchau, benção, falou.
Todo grupo da família tá tem aquela mensagem.
Tá entupindo meu celular de videozinho.
É, cara.
Videozinho merda da internet.
O WhatsApp?
Velho.
É. Nossa, não, cara. Nossa.
Não, eu falei
nossa,
assim, velho, isso aqui expande mais. Tá entupindo a memória do meu celular com um monte de
vídeos. Nem entro mais lá. Só cadê você? Eu falo, não entro mais aí não. Esse lugar tá esquisito, meu irmão.
E aí entram essas questões, que é essa evolução da parte do WhatsApp. Porque aí o WhatsApp ele começou com a mensagem, aí daqui a pouco você já mandava notas de áudio.
Aham, que é massa.
Aí daqui a pouco você compartilhava fotos.
Uhum. Aí depois vídeo.
Bastante. Ele fala. E olha que é o apresentador principal. O Jack Milkonson tá. O Jack Milson tá falando aqui. O de branco fala bastante, né? Eu falei, ele é o apresentador principal.
É.
E aí.
O de branco fala bastante, né?
Ele é o host. Eu só sou o co-host, assim, eu só ajudo. Mas é qual que é a viagem? Aqui no Enerdizando a gente tem os domínios. Cada um domina um conteúdo melhor do que o outro. Que aí se encaixa, se complementa e consegue dominar muito mais coisas. Então falou de computador, da área nerd dos computadores, aí papai aqui vai falar pra caralho. Vai falar que nem a matraca. Falou de gibi, aí ó, filhão ali, ó.
E hoje eles estão falando pra caramba, tipo, não, hoje eles estão, é porque eu tô fazendo os vídeos, galera.
Arrasou, boa
explicação. Eu tô meio calado aqui, eu tô aqui no Nerdizando, somos todos doutores. Quando você tá com uma dorzinha aí, você tem que ver, é dor de cabeça? É dor no pé? É dor, na bexiga? Pra cada dor que você sente, você vai num médico diferente, certo? Aqui no Nerdizando nós somos todos doutores em cultura pop, cada um numa área diferente, mas eu esbarro às vezes ali na dele, ele também entra na minha área também e fala sobre quadrinhos e assim a gente vai. Aê! É porque eu tô compartilhando aqui os vídeos, o último vídeo que a gente fez agora há pouco já tá aí disponível. Tá certo? Precisa dar uma olhada, por isso que eu tô meio calado e eles estão falando aí sobre pois redes sociais.
Exatamente. E aí, e tem eu que não sou doutor em nada, eu sou só a parte que operava a máquina, mas já estão me substituindo ali, ó.
Plínio Perru é doutor do riso, rapaz.
O negócio é o seguinte: a gente fica com pena do Plínio, porque o cara trabalha a semana inteira ralando aqui na rádio. E aí, quando chega na sexta-feira, a gente tem que dormir cedo pra vir aqui fazer o energizante de manhã, de madrugada.
Eu só acordo e venho com olheira, tá sussa.
O cara vem na correria. Às vezes ele vira. Quando a parada tá massa, ele vira. Só que aí o que acontece? pra aliviar dele, pra ele poder passar o sexta-feira ali, fazer os negócios dele, dar uma nhanhada.
Fazer os periscopes da madrugada.
Os periscopes, fazer os nudes do
periscope. Dá uma nhanhada.
Bem gostosa, tomar café da manhã com a mãozinha dele, aí a gente tá aprendendo aqui pra poder fazer, né?
Pessoal, fazendo um jabazinho rápido aqui, é, já postamos aqui o último vídeo de hoje, vocês darem uma olhada, tá ali, o pessoal do Periscope tá acompanhando a gente, pessoal aqui do Facebook também, é, a gente também tá lançando a nossa sessão de comics também, atualizamos essa semana com mais um quadrinho do Crazy Heroes.
Isso.
Tá aí também, pra vocês darem uma olhada.
Lá no depois, energizando.com.br.
Energizando.com.br. Você entra lá, dá uma olhada nos nossos blocos, tá certo? Aliás, a gente tem que ir pro bloco agora do Popcorn Break e o Fura-Olho, tá certo? Então, assim, dá uma olhadinha lá nos nossos comics. Tá atualizado agora e com as nossas tirinhas aqui, do ó, Crazy Heroes.
Quem quiser isso aqui, ó, capinha pra celular, ó. Feita, desenho feito do jovem aqui.
Eu.
Acha onde?
Eu sou quadrinista. Pessoal.
Desculpa.
Outro jabazinho particular agora. Depois, pra quem gosta aí dos meus quadrinhos, quer dar uma olhada no meu material, entra lá na loja.nestabloramos.com.br. Entra lá pra vocês darem uma olhada. Uma loja que eu criei, pro pessoal poder encontrar os meus livros, os meus produtos. Estão todos ali com a marca registrada Nestábulo Ramos. Você vai encontrar de mochilas, dos personagens, dos livros, e-books. Então tem produto pra todo tipo de cliente ali, tá certo? Dá uma olhadinha.
Brasil! E vocês dois que estão aí agora, porque a galera saiu, eu vou aproveitar e vou falar isso só porque vocês dois, o Nestábulo nem sabia disso, mas ele tá lascado agora, porque ele vai ter que se virar e fazer isso.
Ai,
tem
ai.
30% de desconto se vocês comprarem, mas tem que ser os dois, tem que falar que tava na minha live. Ah, mas eu compro. Não, tinha que estar na minha
30%
live.
30% de desconto?
Sim. Tá, mas é só você, não adianta passar pros amiguinhos, ai, tava lá, não, que eu sei quem é e eu vou passar os nomes pra ele.
Eu vou à falência desse jeito.
Não, mas véio, calma,
30%
cara.
De desconto.
E não tá incluso aí o valor na taxa de tá. Enfim, é isso, é nóis. Pronto, continuando, Popcorn, tá, qual que é agora?
É isso aí, agora a gente vai pra... Vamos para Popcorn Break de hoje, vai lá.
Popcorn Break!
Isso aí, o da poltrona. Popcorn Break de hoje. Vamos ficar naqueles dois mesmos que a gente selecionou. Hoje é uma...
Pega o primeiro, só que aí a gente guarda o segundo pra ser super trufa. Semana que vem.
Super. Tá bom, beleza. Não, semana que vem não pode ser. Semana que vem é dia 18.
Uhum.
Não pode, a gente vai receber um pessoal, uma galera de um evento aqui. Então não, o super trufa tem que ficar...
Super trufa não, tô falando pra ser Popcorn Break semana que vem.
Ah, não, então tá certo, beleza. É, então vamos lá. Popcorn Break de hoje vai ficar pra um desenho que eu gosto muito e eu recomendo pra vocês. Que é o Paranorman.
Paranorman, velho. Eu ainda não assisti. Eu confesso que eu ainda não assisti e eu quero ver. Depois que o Neto fez a propaganda ali de manhã cedo falando comigo, eu falei,
enquanto esperava.
Eu assisti o Paranorman.
Você tá sem microfone.
Cara,
eu assisti o Paranorman, ele é bom.
É muito legal esse desenho, cara.
E a Gil Furlan tá comentando aqui, é muito bom mesmo.
Ah, é? Ele assim, ele, eu acho. Eu, por que, que eu gosto desse desenho? Ele mexe com a. Hoje, a avalanche também que tem de desenho animado em computação gráfica, mas é muito grande. É, e o Paranorman ele tem uma pegada diferente porque ele é feito em stop motion. Então é o bonequinho na posição, aí eles vão lá, tira o fotograma. Bota na outra posição e vai. Ou seja, quase ninguém usa essa técnica hoje. O Tim Burton ainda usa, que ele fez o Estranho Mundo de Jack, a Noiva Cadáver, também são muito bons.
A galera da Fuga das
todos
Galinhas.
Todos feitos nessa.
Fuga das Galinhas, exatamente.
Fuga das Galinhas. Lá,
acabou de falar disso agora.
Que é britânico, é de uma produtora britânica lá.
É que são os caras que
Wallace
fazem
Gromit.
Wallace and Gromit, que é chorar de rir, velho.
Paranorman, ele é muito engraçado e dá pra todo mundo assistir. Tu pode, hoje não vai fazer nada, pelo menos aqui de Brasília, um frio lascado, você não quer sair pra lugar nenhum, fica com a sua família ali, faz um pipoquinho e vai assistir Paranorman. Ou você pega na locadora, ou tu assiste aí no Netflix, sei lá.
Não sei se tem, deve ter.
Ou, acho que deve ter. Ou você, sei lá, pega lá o seu DVD, bota ali,
Popcorn Time.
E vai lá e assiste, porque é muito bom. Recomendadíssimo.
Pronto. Hashtag fiz a dica mesmo, Popcorn Time.
Tô colocando aqui o link da loja, já tá aí também. Precisa dar uma olhada lá. Tá certo?
Isso.
E é isso.
E o fura-olho?
Fura-olho.
Temos fura-olho hoje?
Cara, eu acho que acho que Fura Olho pode ser uma... Solta a vinheta aí, vamos falar de alguma rede social aí.
Vamos fazer uma rede social pra dar Fura Olho. Fura Olho é aquele momento que tu vai...
Sessão Fura Olho, Sessão Fura Olho.
Fale mal de uma rede social.
Cara, então, Fura Olho, bicho.
Cara, eu, na boa, pra mim o Fura Olho... Cada um pode falar um, beleza? Pode. Pra mim o Fura Olho, pra mim, é o WhatsApp, cara. É sério, esse lance de encher o teu telefone de vídeo,
de
merda, sabe, um monte de porcaria, eu acho muito palha. Então eu nem entro mais lá, e vou em breve eu devo até acabar com minha conta também.
Eu acho assim, o meu fura-olho vai pra esse pessoal que não tem tato em usar a rede social, qualquer que seja. O cara que fica mandando correntinha...
Tipo, complemento do meu fura-olho.
Não, é o cara... Exatamente, na mesma linha. É o cara que fica mandando correntinha, é o cara que fica mandando foto de aborto, bebê abortado, o cara que fica mandando foto de acidente e tal. Velho, você gosta? Beleza. Vai lá pro grupinho e veja no seu grupinho, que eu já sei que é o grupinho que eu não quero entrar. Sacou? Agora não vem lá mandar e-mail pra mim ou botar na sua timeline lá do Facebook. Não vai botar no... compartilhar com... todo mundo, né, velho?
A minha sessão fura-olho...
Acho que
o meu fura-olho que passa um pouquinho por esse, por esse cara que quer compartilhar foto de gente degolada, de gente estrupiada e de fetos e etc. Por favor, não mande foto de gente morta, gente. Manda pra um grupo muito específico. Mas o meu fura-olho pra aplicativo é pro tal do Vine.
Vine...
Porque é um aplicativozinho meio xexelentozinho, velho. Porque a intenção era você colocar vídeos que ficam em looping. Tem uma galera até que faz legal e tudo mais. Tem uns vídeos, né, que a gente compartilha no Facebook.
Ele não agrega muito valor,
mas não. Ele não agrega valor nenhum, velho.
Não, não agrega mesmo, não.
É o Instagram que não deu certo. A Jim comentou aqui, é o Instagram que não deu certo.
É, o Vine foi um negócio que eles tentaram fazer o Twitter de vídeo.
O tem Twitter que ser curtinho, de vídeo. Meu fura-olho vai pra eles. É. E assim, eu acho que. E um que eu não falei, mas que tá dando super certo aí é o Snapchat, né? Mas não cai no fura-olho, acho que.
É, o Snapchat vai.
O Snapchat foi legal. Que também tá basicamente servindo a bagaceira da sem vergonhice humana.
A fuleiragem. Vamos fazer a fuleiragem.
Eu acabei de ver uma foto aqui, ó. Postado na minha linha do tempo aqui, uma foto, dá uma olhadinha aqui, ó. Tempos modernos, visitando a vovó. Aí você que tá aí no Periscope olhando, assistindo a gente, você pode ver ali a vovó conversando com que deve ser a filha, a neta dela, né? Ou a filha dela mesmo, sei lá. E aqui tá o marido no telefone. Lá do outro lado deve estar o cunhado no telefone. E as filhas e a outra cunhada, todo mundo no telefone.
Assim, todo mundo online.
Carreirinha. Então,
todo mundo.
A gente já tá na Matrix. Já tá todo mundo conectado.
Você
fica sem comer, mas não fica sem bateria.
Velho, tem hora que eu quero combinar coisa com meu sobrinho, tipo, sair pra andar de skate, fazer alguma coisa assim, que eu mando pra ele é SMS, é Facebook, É um WhatsApp, um zap-zap pra ele.
Zap-zap.
Exatamente.
O pessoal sempre dá um jeitinho de abrasileirar o negócio também, né? É mais fácil, claro. Né? Zap-zap é muito mais fácil de você lembrar do que zac-zac, tap-tap.
A Gi comentou aqui, então não precisava ir visitar a vó, né? Era só fazer um Skype que tava valendo com todo mundo.
Não, mas vó é old school, malandro.
Vó é old school.
Vó você tem que ir, abraçar e comer.
Que nem. Como se não houvesse amanhã.
É. Que vó, velho, põe assim a fila, que nem faz que nem o Scooby-Doo, velho, faz aquele sanduichão, abre a boca aí e empurra a goela abaixo, velho.
É massa, né, cara?
Pô, bicho, quando eu mudei de volta pra cá, eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, velho. Meu irmão, a bicha me engordou, velho, rapidão. Eu falei, que isso, velho, síndrome de vó, velho. A bicha já vem,
você tá muito magrinho.
Não, eu tô sobrepeso.
É isso aí, pessoal.
Chegamos à reta final já do programa, né?
O programa tá chegando no fim já. Já estamos no final, infelizmente.
Considerações finais.
Tá aí as nossas dicas. Dá uma olhadinha aí, confere o site da rádio. Você já tá aí no site da Rádio Federal, então dá uma olhadinha nos programas que tem aí. A Rádio Federal tem um acervo de programas sensacional.
Muito bom.
Tem programa pra todo tipo de público. Dá uma olhadinha, confere. Tá certo? Também vai no Facebook da Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal, pra você dar uma olhadinha, conferir lá o material que os programas vão postando. depois você vai lá no site do programa, energizando.com.br, para você dar uma olhadinha nos nossos blocos, nas nossas entrevistas, nas nossas matérias. Isso. Os nossos vídeos, hangouts, lá é um portal também para você acessar o nosso canal, você vê lá também os nossos vídeos de bastidores.
Inclusive,
também
começando semana que vem, eu vou estar colocando matérias, eu não vou falar diárias, porque depende de quando eu receber a informação, mas vou estar botando constantemente matérias sobre videogame, que eu recebo os e-mails direto das muito empresas, bom. Das produtoras. Então, sempre com novas notícias, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, falando de videogame.
Muitas novidades a caminho, tá certo? E novos hangouts também vindo aí com convidados sensacionais. Então,
exatamente.
Fiquem ligados. Tem aí também o nosso Facebook, precisa dar uma olhadinha.
facebook.com/programaenergizando.
Né? Dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos que a gente faz de bastidores e solta aqui direto também.
Tem o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/c/. Programa
Energizando BR,
isso.
Exatamente.
Eu tentei pegar Programa Energizando.
Se você ficar na dúvida, é só entrar no site, que lá tem um link pro canal. Você entra lá e pum, ele já te joga pra lá. Não exatamente. Tem mistério.
E tem um podcast que sai toda segunda-feira.
Podcast que tá bombando. Nossa, cara, eu tô muito feliz com o nosso podcast.
Podcast, ele toda segunda-feira é atualizado e você pode baixar. E fazer como toda pessoa sã, escutar a hora que quiser, aonde
você quiser. Se você estiver no banheiro, fazendo caquinha,
tomando banho,
se estiver indo pro trabalho, no carro. Tem o pessoal, eu recebi e-mail de uma galera que gosta de ouvir no carro, indo pro trabalho. Outros gostam de malhando, bota lá, pum, e fica ouvindo a gente falar bobagem, falar sobre
exatamente.
Cultura pop.
A única diferença do programa pro podcast é que no podcast não tem as músicas. Então é só a gente conversando e falando baboseira o tempo inteiro.
Podcast editado, mas o resto tá
baboseira.
Beleza?
Uhum.
E fique ligado a gente aí todo sábado, não esquece da reprise desse programa, será na quinta-feira, depois do programa Falando Nisso, com o nosso amigo Hugo Veiga, tava participando com a gente aqui agorinha. Falando Nisso começa às 20 horas. Quando acabar o Falando Nisso, já engata direto no Energizando às 22 horas, que é a reprise desse programa aqui.
Isso.
Certo? E é isso aí, vamos agradecer a todos, um excelente sábado, que vocês aproveitem bastante, uma excelente semana pra vocês, e a gente se vê aí no próximo sábado com o Energizando 111, onde a gente vai receber uma galera, vai ter um evento muito legal na semana que vem, numa livraria muito famosa, que eu não vou fazer propaganda pra eles agora, só no dia, tá certo? Uma livraria muito famosa, tem em todo o Brasil, eu vou participar desse evento, estarei lá com alguns lançamentos. Então, e o pessoal, vamos ter dois dos organizadores estarão aqui para falar sobre o evento, tá certo?
Como sempre, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Nos vemos semana que vem.
Semana que vem com o Energizando 111, é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.